Obrigado. Muito boa noite. Seja bem-vindo, você que nos visita. É um privilégio receber cada um de vocês aqui na nossa casa para juntos nós adorarmos a Jesus, engrandecermos o seu nome. Se você não me conhece, meu nome é Fábio, eu sirvo aqui na igreja e é um privilégio estarmos juntos e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e a gente conversar um pouco sobre a sua palavra. Nós estamos começando uma série nova e o nome dessa série é Não Disse Jesus. Nós temos aqui na igreja, nós trabalhamos com um tema anual e o tema deste ano é Disse Jesus. E sobre essa perspectiva de Disse Jesus, a gente tem sobre a perspectiva das palavras de Jesus, sobre a perspectiva do que Jesus disse, nós temos embasado as nossas séries e as nossas pregações. E durante esse mês a gente vai estar falando sobre Não Disse Jesus. Antes disso, eu esqueci de falar uma coisa, eu queria reforçar com você que as nossas inscrições da Escola Bíblica de Férias estão abertas. Nós temos o College, que é a nossa escola bíblica aqui da igreja, as aulas estão acontecendo online. E agora, no mês de julho, nós vamos ter uma turma especial, são três matérias, uma sobre na linha bíblica, sobre o apóstolo Paulo, o nome da matéria é Paulo Histórico. A gente vai ter uma na área de liderança e uma na área de... esqueci agora. Negócios. E aí vai ser falar sobre investimentos. Obrigado, gente. Tô velho, olha só. Esquecendo as coisas. Então, você pode fazer a inscrição no Linktree, que está na bio do nosso Instagram, ou no Linktree da igreja, que todo mundo já conhece. Se você não sabe, você pode também se informar aqui fora com um dos nossos voluntários. Vai ser muito bom ter você com a gente nessa escola. Ela é online e você pode assistir de casa. Amém? Como eu estava dizendo, o tema da nossa série é Não Disse Jesus. E existem vários ditados que são bastante populares, que com o tempo a gente foi ficando meio que no subconsciente das pessoas de que isso era bíblico. O pastor Gustavo pregou hoje de manhã e ele até fez uma enquete assim, levanta a mão se você acha que isso está na Bíblia ou não. Eu não sou tão bom assim quanto o pastor Gustavo para fazer enquetes, mas frases, por exemplo, não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Ele é o médico dos médicos, Jesus é o médico dos médicos. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Está na Bíblia ou não? E essa é a voz do povo, é a voz de Deus. Na realidade, a proposta dessa nossa conversa hoje é voltar os nossos olhos para a Bíblia. Quando nós conhecemos alguém muito de perto, muito intimamente, a gente talvez não consiga saber absolutamente tudo o que essa pessoa disse, mas a gente consegue discernir se essa pessoa diria alguma coisa ou não. Vocês têm essa impressão? Tipo, ouvir uma frase de alguém falar assim, fulano jamais diria isso. Ou às vezes você ouvir uma frase e falar assim, certeza que foi fulano que disse isso. Não é? À medida em que nós vamos conhecendo, que vai gerando intimidade, que vai aprofundando, e a gente vai percebendo a forma com que a pessoa se comunica, o que ela comunica, vai ficando claro para a gente a origem da palavra. Ou até mesmo em relação à voz. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque quando Você recebe a ligação de alguém que é íntimo, que você é íntimo, a pessoa não precisa se identificar. Quando a pessoa... Hoje em dia é diferente, né? Porque hoje em dia você tem o número salvo no celular, e aí quando o celular toca você já sabe, mas assim, para a galera que é cringe... É assim mesmo que fala, gente? É cringe? Sabe que antigamente o telefone tocava, você não fazia ideia de quem era. Principalmente as pessoas que não tinham tanto dinheiro, porque tinham um Bina, né? Quem não é cringe não faz ideia do que é um Bina. Mas se você recebesse uma ligação oculta, que você não soubesse de quem é e a pessoa falasse, se você tiver intimidade com essa pessoa, no exato momento você vai dizer, oi fulano. Então, à medida em que nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus e no nosso relacionamento com Ele, nós saberemos exatamente discernir a sua voz e saberemos o que Ele disse e o que Ele não disse. E para isso, nós fomos presenteados com a Bíblia, com a palavra de Deus. A Bíblia é um livro... É incrível você parar e pensar na história da Bíblia, porque ela conta a história de um povo que, na época em que os fatos realmente aconteceram, não havia a menor condição de ter esses registros escritos. Então, acredita-se que tudo o que nós lemos, principalmente nos 5 primeiros capítulos da Bíblia, eles foram sendo transmitidos de geração a geração por cerca de 400 anos, somente por relatos orais. Iam sendo falados e esses registros da fala iam sendo passados de geração em geração e por mais ou menos 400 antes de Cristo que os registros foram começar a acontecer escritos de coisas que já vinham acontecendo há muitos anos. E Deus foi levantando pessoas de diversas habilidades, né? Então nós temos reis, profetas, nós temos poetas que foram fazendo esses registros e através da ação do Espírito Santo e da proteção do Espírito Santo, esses registros foram sendo conectados. E ainda que houvesse uma grande luta para que esses registros fossem destruídos, isso não aconteceu. Sobreviveu a incêndios, artimanhas que nós consideramos espirituais para que esses registros fossem perdidos. Isso não acontece. Nós vemos, na verdade, um livro se estabelecendo como o livro mais impresso do mundo. O livro que já vendeu mais de 4 bilhões de cópias. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que não existe nada de natural na construção deste livro. Existe uma intencionalidade da parte de Deus para que ele fosse preservado e para que nós pudéssemos tê-lo como uma referência e como nosso objeto de fé e prática. O apóstolo Paulo, quando já estava no final da sua jornada, já velhinho, ele escreve a carta de 2 Timóteo. E ele vira para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, no verso 16 e 17. Eu estou cheio de referências aqui. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. E você sabia que no momento em que Paulo escreve a Timóteo, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, ainda não havia sido registrado, não havia entrado para o cânone, não havia se tornado o Novo Testamento que a gente conhece. Então ele estava se referindo às Escrituras, o Antigo Testamento. E aí a gente vê algumas pessoas achando que o Novo Testamento e o Velho Testamento são livros distintos, que eles não se complementam. E essa orientação de Paulo a Timóteo é um ensino para nós, de que a Escritura como um todo, ela é uma só e ela aponta para um só lugar, Jesus. E quando nós olhamos para entender de onde surgiram esse composto, né, essa quantidade de registros que formaram a Bíblia, porque várias coisas foram escritas na época e vários registros chegou-se ao entendimento de que eles não deveriam compor a Bíblia, os 66 livros que a gente usa. Nós vemos uma unicidade na escrita e no propósito gerado pelo Espírito Santo, revelando quem é Deus, o seu caráter, a sua missão, o seu propósito de salvação, as estratégias para salvar, e o seu amor e a sua graça. Sobre esses pilares, os livros foram sendo escritos, e as histórias foram sendo tecidas ao longo de cerca de 1.500 anos. Pessoas que nunca se viram, nunca se falaram, nunca se conheceram, mas através do Espírito Santo foram direcionadas a escrever um livro que totalmente interligado e comunicado, livro após livro, tudo apontando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos à nossa mão um registro que nos permite ter o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra perto, como se nós recebêssemos uma ligação de alguém. Através da palavra de Deus, nós podemos nos conectar com o Pai e ouvi-lo. Você consegue perceber a preciosidade que nos foi entregue, que resistiu há anos, há séculos, resistiu a milhares de pessoas que se levantaram para tentar provar de que ela é um livro qualquer. Tentaram provar de que os registros que estão nela são ilusórios, são fictícios, são mentirosos, e todas essas pessoas não conseguiram fazer. Então nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, e nós podemos nos deleitar nela e ter a consciência e o entendimento do que o Pai disse e o que Ele não disse. O texto de hoje está em Mateus capítulo 5, você pode abrir aí se você quiser, Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Diz assim, Jesus dizendo: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Então, essas palavras de Jesus, elas fecham essa nossa conversa inicial, sobre o entendimento de que o próprio Jesus fortalece a lei e diz: olha, eu não vim aqui escrever uma nova história, eu vim dar uma continuidade ao que vocês já vêm aprendendo ao longo do tempo. Então, em Jesus, nós temos não o estabelecimento de uma nova história, mas a continuidade de algo que já havia sido estabelecido desde o momento da nossa criação. Jesus estava lá. Então, o primeiro ponto é E tem aqui uma palavra que eu nem sabia que existia. Jesus não disse que a Bíblia é relativizável. Falei certo, gente? Jesus não disse que a Bíblia é relativizável. Eu nem sabia que a relativizável existia. Eu falei certo? Eu ainda estou em dúvida até agora. A Bíblia não é algo relativo. A Bíblia é nosso instrumento de fé e prática. A Bíblia é a nossa verdade. Como a própria palavra diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Relativizar é negar seu caráter absoluto e independente. Quando nós não olhamos para a Bíblia como uma verdade absoluta, nós vamos ser tendenciosos a adaptá-la àquilo que nós queremos, e não àquilo que ela realmente é. Quando nós não olhamos para a Bíblia como a nossa lei de fé e prática imutável, nós vamos olhar para ela como algo que vai simplesmente nos confortar e acariciar as nossas feridas. Nós vamos olhar para ela como lâmpada que ilumina somente os caminhos que eu quero seguir e não os que eu preciso seguir. Então, quando para nós termos o discernimento do que Jesus disse ou não, nós não podemos olhar para a palavra de Deus como algo que vai somente nos fazer bem e os textos que nos fazem bem. Nós devemos olhar para a palavra de Deus na sua totalidade e saber que ela é uma verdade absoluta e saber que ela é o nosso instrumento de fé e prática. Quando a gente continua falando um pouco mais sobre isso, a gente chega no ponto 2, que é: Jesus não disse que a Bíblia tinha prazo de validade. Existem coisas que a gente compra e que a gente consome que tem um prazo de validade, né? Tipo, principalmente comida. Ou iogurte, coisas do leite, derivados do leite. Há um tempo atrás, a gente estava com alguma coisa na geladeira que não estava gerando um cheiro muito agradável. Todas as vezes que a gente abria a geladeira, um falava para o outro assim: tem alguma coisa estranha nessa geladeira. Vocês já passaram por isso? E a gente não identificava o que era, e aí tirava um monte de coisa, tirava as vasilhas, e aí todas as vezes que um ou outro abria a geladeira, um virava para o outro, a Renata virava para mim e dizia: tem alguma coisa estranha nessa geladeira. Depois de um tempo a gente descobriu que era um pote de requeijão, que estava lá no cantinho assim. Muitas coisas naturais têm prazo de validade. Às vezes até mesmo a nossa disposição. Às vezes até mesmo as coisas que a gente gosta. Mas você consegue entender que um livro que sobreviveu a ataques, que sobreviveu a iniciativas de que ele fosse destruído, que foi passado de geração em geração por anos sem que houvesse um registro escrito ainda, um livro que cientistas trabalham em cima para que provar a sua verdade ou inverdade e não consegue. Um livro que hoje ainda é o livro mais impresso e vendido do mundo, um livro que continua transformando vidas, que continua alcançando pessoas, mudando histórias. Este livro não tem um prazo de validade. Em todo o tempo, quer seja ontem, hoje ou amanhã, quando eu acordar, eu ainda poderei abrir a minha palavra e ela ainda saltará aos meus olhos, gerando vida no meu interior, mudando a minha história, mudando o meu dia, me dando uma nova perspectiva do que fazer, me dando direções nos dias em que eu não sei o que fazer. A Bíblia é válida hoje, a Bíblia é válida amanhã e ela vai continuar válida ainda que eu viva ou ainda que eu morra. Não olhe para a palavra de Deus como um livro simplesmente histórico. Sim, ele é histórico. Mas olhe para a palavra de Deus com a perspectiva de um livro vivo, que enquanto você lê, o Espírito Santo vai enchendo o seu coração e vai trazendo vida a aquelas palavras. Eu estava conversando sobre isso com a Renata essa semana, e aí a gente estava falando assim, você lembra de quando você lia a Bíblia e não entendia nada? Você já passou por isso? Ler um monte de coisa e não entender nada, absolutamente nada, fechar e tipo, ok, está lido. Mas à medida em que você vai lendo de novo e convidando o Espírito Santo para fazer parte dessa leitura, você vai dizendo, Jesus, eu vou ler a Bíblia agora, me ajuda a entender. Algo sobrenatural acontece. De repente você começa a ler os textos e aí eles vão saltando, você vai dizendo, uau, isso aqui faz referência a isso aqui e se cumpre aqui. Através do Espírito Santo, nós vamos tendo a revelação da palavra, e ela vai gerando vida, e vai ganhando vida, e ela vai se renovando. Então, a palavra de Deus não é um livro com prazo de validade, porque o autor continua escrevendo e fazendo as suas letras saltarem, e este autor está vivo. Olhe para a palavra de Deus como um livro vivo, a Bíblia está em vigor. E Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Diz assim, olha. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrante entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz todos os pensamentos mais íntimos. A palavra de Deus é viva, e ela é tão válida, que ela nos permite vencer as adversidades da vida, vencer as tentações, vencer os obstáculos. Não foi assim que Jesus o fez? Quando ele estava no deserto, quando Jesus estava no começo do seu ministério, depois de passar 40 dias orando e jejuando, ele se vê no deserto e de repente Satanás vai até lá e começa a tentá-lo. E para cada tentativa de Satanás para derrubar Jesus, ele vence Satanás através da palavra. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão o homem viverá, somente ao Senhor adorarás, está escrito. O salmista disse isso no Salmo 119, no verso 11, guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se nós olhamos para a palavra como um instrumento vivo, de fé e prática, que não tem prazo de validade, que apesar de ter sido escrito ao longo dos últimos 2000 anos, mais que isso, né? Porque 2000 anos só a partir de Jesus. Apesar dela ter sido escrita ao longo de milhares de anos, mais fácil. Se eu abro o meu coração e permito que ela faça morada, ela ganha vida a cada amanhecer, e gera em mim a força necessária para que eu seja quem eu preciso ser, para que eu viva a vida que eu preciso viver, para que eu ande os caminhos que eu preciso percorrer. A vida na palavra de Deus, a vida na Bíblia. O terceiro ponto é, Jesus não disse que a Bíblia precisava ser atualizada. O pastor Gustavo, que escreveu esse esboço, eu tenho certeza que ele fez esse ponto pensando num pastor famoso que falou há um tempo atrás que a Bíblia precisava ser atualizada. A Bíblia, Jesus não disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Enquanto Jesus caminhava, enquanto Jesus percorria, em todo o tempo ele nos desafiou e nos ensinou que a Bíblia precisava ser vivida. E à medida em que eu olho para a palavra de Deus e busco vivê-la, ela se torna nova na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. E é por isso que tem uma frase que diz que talvez eu seja a única Bíblia que alguém vai ler. Porque ao passo que eu olho para a palavra de Deus, aprendo os seus conceitos e os aplico, a Bíblia se atualiza. Não sob a ótica de que ela foi mudada, mas porque ela se fez vida através da minha vida, através do meu viver a palavra. As pessoas à minha volta puderam ser impactadas pela palavra de Deus, talvez sem eu dizer absolutamente nada, mas vivendo. Então a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser vivida. E enquanto eu vivo, ela se torna atual na vida das pessoas que estão à minha volta. Quando nós chegamos no sertão, é muito comum as pessoas terem a Bíblia aberta no Salmo 91, na sala de casa, assim. Às vezes, com o entendimento de que o fato da Bíblia estar aberta ali é um salmo poderoso, é um salmo de proteção. E muitas vezes a nossa relação com a palavra é essa, a relação de tê-la. Você tem uma Bíblia em casa? Tenho. Você acredita em Deus? Tenho, até tenho uma Bíblia em casa. Na realidade, nós precisamos muito mais do que ter uma Bíblia, nós precisamos abri-la e vivê-la. Tem uma história que eu sempre conto, e se você já ouviu ela, você vai ouvir de novo agora. Se você não ouviu, um dia eu estava andando pelo sertão, e era um tempo em que não chovia na região em que nós estávamos, há muito tempo, né? Há muitos anos não chovia. E aí, quando nós começamos os nossos trabalhos, as nossas visitas, naquela semana começou a chover. E aí, as estradas que nós percorríamos, porque nós alugamos os paus de arara, e a gente vai para o interior do interior, a gente vai para o meio das roças evangelizar as pessoas no, em lugares que ainda é pouco alcançado. E aí o motorista do caminhão que estava nos levando disse assim: olha, esse lugar que a gente vai não tem a menor estrutura, se chover a gente não consegue sair. E aí eu disse: tudo bem, ok. Chegamos lá, tinha uma família, três filhos, um deles já conhecia Jesus, e dois não. E aí a mãe falou assim: olha, esse aqui é meu filho, o Dailo, ele tinha mais ou menos uns 15 anos mais ou menos na época. Eu ia até mostrar uma foto dele, não consegui, eu ia trazer uma foto do Dailo. E aí ela falou assim: mas ele já conhece Jesus, você pode conversar com os meus filhos que estão ali, eles não querem saber de Jesus e tal. E aí eu comecei a conversar com o filho dela, e ia falando e tal, puxando assunto, e ele zero moral para mim. Eu fazia uma pergunta, ele aham, fazia outra, ele sim, fazia outra, ele não. E eu, meu Deus do céu, como que eu vou chegar no coração desse rapaz? E aí eu falei: eu posso orar por você? Ele falou: pode. Quando eu comecei a orar por ele, deu um trovão. Continuei a oração, começou a chover, assim, um pé d'água. Quando eu terminei a oração, a gente voltou para a sala, o motorista falou: a gente vai ter que esperar. E aí estava lá no cantinho o rapaz, o Odailo. E o Odailo é cego. E aí eu sentei do lado dele e falei: e aí, Odailo, tudo bem? E aí a mãe dele falou assim: o Odailo, ele ficou cego quando ele tinha 7 anos, ele teve uma meningite, as vistas dele começaram a escurecer, quando nós chegamos em Teresina, já estava completamente tomado, a gente já voltou de lá com ele cego. Eu virei para o lado e falei, ô Dailo, quando você ora a Deus, o que você pede? Aí ele disse assim, eu peço que Deus traga luz para os meus olhos. Na hora que ele falou isso, ele meio que pôs a mão e eu estava com uma Bíblia na mão. E aí ele perguntou assim, o que é isso? Eu falei, é uma Bíblia. Aí ele disse, quanto que você quer para me vender essa Bíblia? Eu disse, não, Dailo, eu vou te dar essa Bíblia, rapaz, eu trouxe essa Bíblia aqui para te dar de presente. Você conhece a Bíblia? Ele falou, conheço, eu tenho uma, mas ela está muito velha. Eu falei, por que você quer uma Bíblia? Ele disse, porque eu aprendi que crente anda com Bíblia. Eu falei, o que você sabe da Bíblia? Ele falou, abre aí livro tal. Aí eu abri. Abri ele. Do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Começou a recitar o texto. Eu falei, você sabe outro? Ele falou, abre aí tal. Aí eu abri ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em verdes pastos, ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Falei, quem que lê a Bíblia para você, Dailo? Ele falou, ninguém tem paciência aqui em casa comigo. Falei, você tem um áudio? Você sabe Braille? Ele, não. Falei, como é que você sabe esses textos todos? Você sabe outro? Ele, sei, abre, ele lê. Ele recitava. Falei, como é que você sabe a Bíblia, Dailo? Ele falou, uma quarta-feira por mês, um missionário vem aqui e faz um culto aqui na porta de casa. Todas as vezes que ele vem, ele lê um trecho. Aí eu ouço e decoro. Gente, eu fui quebrado de uma forma naquele lugar. O Espírito Santo começou a me mostrar a quantidade de Bíblias que eu tenho na minha casa. Começou a me confrontar em relação à forma com que eu me relaciono com a palavra. O Odailo me ensinou que eu tenho uma preciosidade nas minhas mãos, você também. A palavra do Deus vivo está à minha disposição e à sua. E o que a gente precisa fazer? Abri-la, lê-la e fazer dela a nossa regra de fé e prática. E à medida que nós fizermos isso, nós teremos as nossas vidas completamente transformadas, porque há poder neste livro, não nele simplesmente como um objeto físico, mas porque através dele o seu autor fala, se faz presente, cura, move, transforma, ensina, renova, exorta, direciona. E talvez você chegou aqui hoje perdido, tendo a impressão de que Deus não fala com você, que Ele se esqueceu de você, ou que Ele não se importa, ou que Ele não te orienta. E Ele faz como se levantasse uma bandeira e dissesse, ei filho, sabe o que você tem nas mãos? Eu falo através dela. Você pode entrar para o seu quarto, fechar a porta, convidá-lo para essa leitura com você. E quando você menos esperar, estas palavras que inicialmente podem parecer somente palavras, estarão mudando completamente a sua vida, seus conceitos, sua mente, suas estruturas, sua história. Eu tenho dois convites para fazer para você. O primeiro deles, eu quero te convidar a apresentar o seu coração diante de Jesus e dizer: Jesus, me dá o amor que eu preciso ter pela tua palavra. Me ajuda a olhar para a tua palavra como um alimento. Me ajuda a olhar para a tua palavra como algo que eu preciso. Me ajuda a organizar os meus dias, o meu tempo, a minha rotina, de forma com que eu não passe um dia sequer sem me deleitar no teu pão, sem me alimentar do Senhor, da tua palavra, da tua presença. Me ajuda a enxergar a tua palavra não como algo relativo, vulnerável, limitado, mas me ajuda a olhar a tua palavra como ela realmente é. Me ajuda a dar a importância à tua palavra que ela merece, que ela é digna. Você pode fazer essa oração a Jesus. Que se levante uma igreja que ama a palavra, que vive a palavra, que conhece a palavra, que valoriza a palavra. Que o Senhor arranque de nós tudo que é fútil, tudo que é raso, tudo que não é importante, tudo que não é de acordo com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo arranque de nós as nossas muletas, que ainda nos deixam nos alimentar de coisas que não nos fazem bem, quando temos à nossa disposição o pão da vida, que se manifesta através da Bíblia e da palavra de Deus. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor como igreja nessa noite, e eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor faça de nós cristãos relevantes, que amam a tua palavra, que conhecem a tua palavra, que vivem a tua palavra, que leem a tua palavra, que se deleitam na tua palavra. Deus, a gente vive uma vida tão corrida, a gente é sempre desafiado a tantas coisas, nosso dia já começa agitado, e nós somos tão frágeis, tão limitados, Jesus. Se desorganizar é tão fácil, se desestabilizar é tão fácil, Deus. Nós precisamos de ajuda, Deus. Ajuda cada um de nós a amar a tua palavra, a buscar a tua palavra, a valorizar a tua palavra. Nos dá a fome e a sede que precisamos para ter uma vida devocional, uma vida entregue, uma vida que acontece respaldada, direcionada e embasada na tua palavra, Deus. O segundo convite que eu tenho para fazer é para você que talvez ainda não experimentou dessa vida, que talvez ainda não conhece Jesus de perto, que ainda não se permitiu mergulhar na palavra de Deus e ver o próprio Deus falando com você. Sabe, a vida é breve, a palavra de Deus diz isso. A Bíblia diz que nós somos como uma nuvem, como uma relva que nasce pela manhã e logo desaparece. Diante da brevidade da vida, é muita loucura achar que a vida termina quando o nosso corpo físico acaba. Olhe para a imensidão da sua alma, do seu espírito, das coisas que você vive e sente no seu interior, e você acha mesmo que se limita ao corpo físico? Talvez você chegou aqui hoje com um vazio enorme no seu interior. E enquanto você participava dessa celebração, algo se movia aí no seu coração, dizendo que hoje é um novo dia, um novo tempo, uma nova história. Talvez você já caminhou com Jesus e foi por outros caminhos, ou talvez você nunca caminhou e hoje você busca a esperança. Eu quero orar por você. Se você entende que hoje é um dia de mudança na sua vida, que hoje é um dia em que o Senhor te trouxe neste lugar com um propósito, enquanto eu estiver orando, você pode ou levantar a mão, ou colocar a mão sobre o seu coração, validando essa oração, dizendo: é para mim, eu quero, eu reconheço que preciso de ajuda, eu reconheço que preciso de Jesus. De olhos fechados, todos vamos orar juntos. Jesus, cada mão erguida aqui no auditório ou em casa, cada mão no coração é a mão de alguém pedindo socorro, ajuda, e reconhecendo que a salvação está no Senhor, reconhecendo que o apoio e o suporte que precisam estão em Ti, Deus. Então agora contempla esses corações rendidos, essas mãos levantadas, e faz o que só o Senhor pode fazer. Traz a revelação de que a tua cruz, a tua salvação, a tua morte na cruz é o que nos traz vida, é o que nos transforma, é o que nos permite crer na vida eterna, num relacionamento íntimo com o Rei do Universo, com o Senhor de toda a terra. Que o teu Espírito Santo faça o que só o Senhor pode fazer, que hoje seja uma noite de salvação, de resgate, de pessoas desesperadas que encontram socorro e ajuda, no nome de Jesus. Se você quer validar essa oração, existe uma ficha na cadeira em que você está sentada, ou é uma ficha assim amarela escrito minha decisão, ou é uma ficha com o coração escrito decisão. Você pode preencher essa ficha. Nós queremos te conhecer, nós queremos te ajudar, nós queremos caminhar com você. Se você quer validar essa oração, esse pedido de ajuda, de socorro, como igreja nós queremos te ajudar, orar por você e de mãos dadas caminharmos nessa nova vida e nesse novo tempo. Se você está nos acompanhando de casa, do campus online, você pode clicar no link que está aparecendo aqui embaixo, ou no QR Code que está aqui no canto da tela. Estou imaginando ele. Aponta o seu celular e vai na opção Quero Saber Mais Sobre Jesus. Preenche lá. Nós vamos te contatar e te ajudar e orar por você. Se você está aqui pessoalmente, um dos nossos voluntários estão aqui na saída com essa sacola escrito Nova Vida. É um presente para você. E olha só, é uma Bíblia, é? Tem uma Bíblia. Você já vai sair daqui com este instrumento que nós conversamos aqui nessa noite. Não deixe de fazer isso. Que o Senhor abençoe você. Obrigado. Sabe, durante a minha jornada com Jesus, Deus já me permitiu viver coisas sobrenaturais, eu diria. Quando eu olho para a minha história, para o meu casamento, para o meu relacionamento com a Renata, para a minha relação com os meus pais, para o nascimento das minhas filhas, eu tenho muita história para contar. E cada vez que eu me lembro dessas coisas que o Espírito Santo me permite contar, de alguma forma, ou porque eu estou pregando, ou porque eu estou conversando com alguém, é como se Ele me levasse de volta àquele momento, sabe? Eu volto àquele lugar onde a coisa aconteceu, minha esperança é renovada, minha fé é renovada, trazer à memória os feitos do Senhor traz esperança. Um profeta disse isso, o nome dele é Jeremias. Jeremias foi usado por Deus para instruir o povo, e o povo não quis ouvi-lo. E em função disso, Jerusalém foi sitiada, foi levada cativo, a destruição, o pecado tomou conta naquela época. E ele escreve um livro falando disso, se lamentando. Olha para as nossas crianças, olha para a nossa cidade, olha para as coisas que estão acontecendo aqui, meu Deus. No capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, ele começa a falar para ele fala, eu estou no meio de aflições, como se eu tivesse sido tirado de um lugar claro e levado para um lugar escuro. Mas quando chega no verso 20 do capítulo 3, ele diz: lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Assim como Jeremias, temos vivido dias de caos, dias de dor, dias de luto. A gente não estava preparado para receber ligações quase que diárias com notícias de que você viu que o pai de alguém faleceu? Você viu que a irmã de alguém foi internada? Fulano está pedindo socorro em oração. A gente não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para perder o meu pai, jovem ainda, com 68 anos. Num prazo de 15, 20 dias depois de ter sido positivado com a Covid. Mas Jeremias nos ensina que nós temos uma fonte de esperança. E quando nós trazemos à memória aquilo que esta fonte fez, nós temos a convicção de que as misericórdias do Senhor, em outra versão diz, são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, e renova-se a cada manhã. E nessa versão é maravilhosa, digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, e por isso esperarei nele. Quando Jesus se reúne com os discípulos, e faz a última ceia, ele diz, olha, é chegada a hora, mas fazem o seguinte, tomem o pão. Ele é como o meu corpo que eu entrego para que haja redenção, para que vocês sejam redimidos. Tomem o vinho, este é o meu sangue que eu derramo para que vocês sejam perdoados. E depois dele mostrar esses elementos, ele diz: e quando vocês estiverem juntos, repitam isso, porque repetindo isso, vocês trarão à memória aquilo que te dá esperança. A morte e a entrega de Jesus na cruz gera em nós o mesmo entendimento que Jeremias teve no meio do caos. Quando ceamos e trazemos à memória a cruz, reavivamos no nosso coração a certeza de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. E ainda que amanhã a gente tem um dia difícil para enfrentar, lá estarão as misericórdias de Deus se renovando sobre nós. Cear é trazer à memória a esperança. Então eu quero te convidar a pegar aí o seu pão e o seu vinho, fechar os seus olhos e permitir que, através desta memória, a esperança alcance você aí onde você está. Pai, assim como o Senhor disse aos discípulos, a gente está aqui reunidos contigo à tua mesa. E agora nós queremos tomar esse pão e este vinho e fazer esse momento juntos, comendo e bebendo juntos, lembrando do Senhor, lembrando da tua morte e da tua entrega na cruz, e clamando para que a tua esperança nos inunde hoje, amanhã e depois. Vamos cear?